Vamos falar agora de educação. Vamos falar da escola, que é um campo de conflito. A escola, por exemplo, é um reflexo da sociedade. Mas ela também, além de ser um campo de conflito, é um campo de educação e formação. Conciliar na escola as forças, os elementos sociais, como o professor, o aluno, o envolvimento da família, existe uma política educacional no país, enfim, como fazer com que a escola desenvolva o seu papel. Para falar um pouco sobre os conflitos da escola, eu converso agora com Tânia Saguri. Ela é mestre em filosofia, mestre em educação, ela é filósofa, publicou uma série de livros sobre o tema. Professora Tânia, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala da escola, a escola é sempre um elemento de polêmica. A escola é considerada a solução para todos os nossos problemas. Mas a escola também vive o seu conflito, né? Educar tem seus conflitos.
Com certeza.
Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre esse tema.
Bem, na verdade, o conflito a que a sociedade vem se referindo nos últimos anos é um conflito recente, que tem surgido a partir de algumas mudanças que aconteceram na sociedade e também de algumas posturas que algumas pessoas interpretaram inadequadamente. Para dar um exemplo concreto e as pessoas poderem compreender melhor, de um tempo para cá começou a se falar muito da importância da participação da família, da comunidade, enfim, do entorno da escola, na escola, né? Quer dizer, uma coisa que seria uma forma de interação. No entanto, em alguns campos, em alguns setores da sociedade, isso foi mal entendido e as pessoas, os pais, os próprios alunos, muitas vezes começaram a compreender essa participação como uma, digamos, igualação. Como se nós, os professores, os gestores, os coordenadores, estivéssemos, em termos de saber, no mesmo patamar, na mesma plataforma, no mesmo patamar que, por exemplo, os pais e os próprios alunos e outras pessoas da sociedade. Então, na verdade, o que começou como uma ideia de troca tem sido muitas vezes objeto de pressão sobre a escola. E, infelizmente, as pessoas às vezes entendem mal esse espaço, né, de atuação e acham que é um espaço onde elas podem opinar e querem que as coisas sejam feitas do jeito que elas acham. Aliás, é uma coisa que eu venho falando há muitos anos, eu tenho mais de 4 décadas de trabalho na área de educação. E eu sempre digo que uma coisa que complica muito a vida da gente é a compreensão e, digamos, inadequada e o achismo, né? Como eu chamo essa ideia que as pessoas acham que eu acho, então pronto, vira verdade. Na verdade, eu acho que isso precisa ser compreendido dentro de um contexto. A gente, na escola, quer ouvir o que os pais pensam, quer ouvir o que os alunos pensam, e muitas vezes essas colaborações são bem aceitas e passam a realmente ser efetivadas na prática. Ocorre que muitas vezes as pessoas usam esse espaço para pressionar com coisas que absolutamente não têm nada a ver com uma, por exemplo, uma postura ou uma reivindicação verdadeiramente educativa. E nesse caso, então, a escola se opõe, porque a escola é um local onde trabalham profissionais, pessoas que estudaram, que sabem como executar o seu trabalho. Então não pode simplesmente uma pessoa que acha que tem que ser assim ser ouvida sempre. Ela pode ser ouvida, mas nem sempre se pode colocar em prática, até porque pode ser até em detrimento do crescimento do aluno, essa reivindicação, né? Então isso tem gerado muitos conflitos, por isso que eu quis contextualizar. Porque o conflito, ele começou a partir dessa ideia da participação, que acabou evoluindo, muitas vezes, para um desejo de imposição.
Professora,
e isso tem gerado problemas, claro.
Posso apimentar um pouco a nossa conversa? Tem aí um dado fantástico, a sua colocação interessantíssima. Agora, tem uma coisa chamada poder público. Vamos falar da escola pública e depois vamos falar da escola privada também.
Claro.
O Estado, às vezes,
você fez uma boa divisão, porque a pressão que a escola recebe nesses dois ambientes, né, são bastante diversas, né? Então, pode continuar,
Fábio. É isso que eu queria que a senhora falasse. Acho que a senhora pode continuar falando exatamente sobre essa questão de aonde que está o papel do gestor público, da política educacional quando se fala de escola pública, e é claro que do gestor privado, porque uma escola privada também tem uma política educacional.
Claro, lógico. Veja bem, eu, como atuo há muitos anos, eu digo sempre que eu sou testemunha ocular da história da educação no Brasil nas últimas décadas, né? Então, veja, quando eu comecei a lecionar, eu era alfabetizadora, depois eu passei para outros níveis de ensino e hoje eu trabalho na formação e treinamento de professores, né? Mas eu posso dizer para você que, por exemplo, o trabalho, a função, por exemplo, das secretarias de educação, do Ministério de Educação, evidentemente é uma função importantíssima, que é dar as diretrizes básicas da educação em cada país. Então, é fundamental. E todos os segmentos, tanto o público como o privado, tem que seguir as diretrizes básicas. Ocorre que eu tenho um livro que eu publiquei baseado num estudo que eu fiz de amplo espectro. É um livro que foi publicado em 2006 e levou 3 anos para ser feito, porque eu levei 1 ano e meio fazendo uma pesquisa de campo em que eu entrevistei 2.000 professores. Eu estou citando esse livro, que chama O Professor Refém, para mostrar como é que a ingerência do Estado, às vezes, pode descambar para coisas que, em vez de fundamentar o crescimento e a qualidade do ensino, acabam, muitas vezes, sendo medidas políticas. Quer dizer, lógico, tudo que a gente faz na vida é político, mas, eu digo, meramente políticas, ou então atendendo a um aspecto da política, que é a política partidária, que, a meu ver, não deve estar imiscuída na educação. Eu acho que a educação tinha que estar fora dessa discussão de quem é que está no poder, se é tal partido, se é aquele outro partido. Deveria haver uma continuidade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, devido a essa mistura, né, do poder público com a política partidária, ocorre que muitas medidas que são tomadas, às vezes são medidas meramente voltadas para o desejo de apresentar resultados que sejam favoráveis ao partido, né, e não à criança. Então, por exemplo, nós temos várias medidas nos últimos anos que foram adotadas pelo Ministério da Educação e que são totalmente, digamos, contra o que pensam os professores, que são os executores. Então, se você tem, como nesse estudo que eu fiz, que, por exemplo, o ensino através de ciclo com progressão continuada, que é adotado no Brasil, estimulado pelo MEC até agora na saída do ministro Haddad, que ele estimulou até que se postergasse isso até a nona série, quer dizer, todo o ensino fundamental. Isso é uma coisa que 95% dos professores, nesse estudo que eu fiz, que abrangeu 42 cidades brasileiras, eu peguei o Brasil inteiro, 95% dos professores é contra essa medida pela forma pela qual ela foi adotada. Não é que o sistema de ciclos não possa ser bom, só que no Brasil ele foi adotado sem se, por exemplo, sem se primeiro criar uma infraestrutura adequada, que é um tipo de trabalho, de estrutura, que tem que ter uma infraestrutura que comporte que esse trabalho resulte numa melhoria para o aluno. O que ocorre? Nós estamos hoje com alunos chegando à nona série que mal sabem ler, ou se sabem ler, não compreendem o que leem. Então, isso é uma decorrência de medidas equivocadas.
Muito mais para atender o político do que para atender a função da escola.
Como?
Muito mais para atender o interesse político do que para entender a função da escola.
Porque o político, ele quer apresentar resultados. Então, a meu ver, Tânia Zaguri, mas também corroborada por milhares, centenas de professores brasileiros, são contra. Por quê? Porque para você trabalhar bem dentro desse sistema, você tinha que ter turmas com no máximo 20 alunos e um professor e um assistente do professor. Porque é um trabalho que tem que ser feito individualizadamente. E, no entanto, não é isso que acontece. Então, quer dizer, você toma uma medida que repercute mal para todo o trabalho do professor e que fez, inclusive, com que o aluno se julgasse no direito até de desrespeitar o professor, porque ele sabe que ele vai se formar, estudando ou não. Então, isso também redundou em outros males que eu vou tratar hoje na conferência à noite, uhum, que são intercorrências dessas medidas. No ensino privado, a coisa é um pouco melhor, tanto assim que nós hoje temos esse reflexo. O ensino básico no Brasil, o ensino fundamental, pelo menos, costuma ter, nos últimos anos, resultados melhores no ensino privado do que no público.
Professora,
quer dizer, por favor, é uma coisa que realmente preocupa, né? Porque não é todo brasileiro que pode pagar uma boa escola particular. Agora, a escola particular, ela tem mais liberdade de atuação. Ela não é, por exemplo, obrigada a seguir determinadas coisas que a escola pública é obrigada. Entende? Ela é, uhum, supervisionada pelo Ministério, pelas secretarias, mas ela pode, por exemplo, adotar o regime feriado se ela não concordar com aquilo. Ela tem mais liberdade de ação, né?
Professora Tânia Zaguri, muito obrigado pela sua entrevista.
Nada, eu espero ter sido clara, né?
Não, foi sim. A gente tem pouco tempo, mas o tema dele é para trabalhar muito mais aspectos, mas eu agradeço muito sua participação.
Foi um prazer.
Conversei com a Tânia Zaguri, hoje ela abre o Congresso de Educação e Cidadania, promovido pelo Cinep Norte, Paraná, que será realizado hoje e amanhã no Teatro Marista, em Maringá.